Fala galera, tudo beleza? Eu espero que esses dias tenham sido bons para vocês. Vocês tenham conseguido acompanhar a nossa evolutiva dentro do livro de Mateus. E é muito bom, cara. Muito bom voltar aqui com você mais um dia como esse e a gente poder sentar à mesa e falar um pouco da palavra de Deus. Eu espero que essa jornada para você tenha sido e esteja sendo interessante, que para mim tem sido muito abençoador. Muito. As coisas que você vai revendo, aprendendo, são coisas profundamente significativas que fazem a gente olhar e rever muito a nossa vida e a nossa prática. Então, sem perca de tempo, puxe sua cadeira, sente-se e vamos para a mesa conversar e aprender um pouco mais da palavra de Deus. Bom, o capítulo 16 ele já começa com os fariseus mais uma vez pedindo uma prova a Jesus do seu ministério. Os caras não cansam, essa é a verdade. Eles estão querendo que Jesus prove de alguma maneira, de alguma forma, o ministério que ele estava desempenhando. Eles queriam que ele desse uma prova de que ele de fato é o Messias. E como Jesus disse da outra vez, o único sinal que ele daria é o sinal de Jonas, que era o sinal da sua morte e ressurreição. E eles dificilmente estavam compreendendo isso, né? Infelizmente. E aí, do verso 5 ao verso 12, Jesus, conversando com seus discípulos, ele vai pontuar algo muito importante, que é a questão do fermento dos fariseus. Que é os fariseus, usando sua doutrina e seu conhecimento. E com isso, eles poderiam contaminar os discípulos de Jesus. Jesus fala isso porque os discípulos são judeus, né? Que aprenderam a lei judaica, estavam completamente desenvoltos naquela situação, naquele conhecimento, naquela vida. E o fato deles virem e ficarem colocando em dúvida o ministério de Jesus podia abalar um dos corações dos meninos que estavam seguindo Jesus. Isso poderia ser um problema. Então Jesus fala para eles, tomem muito cuidado com o fermento dos fariseus. No primeiro momento, os meninos acham que Jesus está falando do pão. Falando assim, pô, Jesus acabou de operar o milagre do pão e a gente esqueceu o pão e ele tá falando disso. Aí Jesus teve que dar uma explicação pra eles e falar, não, cara, tô falando pra vocês do ensino deles. Porque o ensino deles pode parecer muito simples, sorrateiro. Mas quando eles acontecem, eles vêm sobre vocês e quando vocês menos esperam, já levedou toda a massa. E o coração de vocês já ficou plenamente cheio dessas coisas. E Jesus está falando isso. E aí, enquanto Jesus está falando com seus discípulos, lembrando que Jesus é um cara que anda muito, ele vai muito para os lugares, ele está andando e ele vive esse momento do seu ministério de andarilho com seus discípulos. Ele vai fazer uma virada de cena e nessa daqui eu quero gastar um tempo com você pensar comigo. Jesus vai parar com seus discípulos e ele vai chegar perto da cidade que é de Cesareia de Filipe, que é um lugar diferente de Cesareia Marítima. E nesse lugar, Jesus conversando com seus discípulos, em outra jurisdição, claro, lembra? Jesus estava naquela parte da Galiléia e tudo mais, mataram um primo dele e agora Jesus está saindo de lá e ele está indo para Cesareia de Filipe, que é uma outra região, uma outra jurisdição, com outro comando, no comando de Filipe, aquele Filipe que perdeu a mulher por seu irmão Herodes, então esse cara aí mesmo, para essa região, porque nessa região Jesus teria uma certa tranquilidade para ensinar os seus discípulos. E é nesse lugar, na Cesareia de Filipe, que Jesus vai fazer uma enquete com os seus discípulos. E a pergunta é, são duas na verdade, quem o povo diz ser o Filho do Homem? E quem vocês, os discípulos, dizeis que eu sou? E isso é muito interessante, sabe por quê? O lugar onde Jesus está localizado e falando essas palavras tem todo um significado, todo um significado. Por quê? A região de Cesareia de Filipe era uma região que antes tinha sido construída e conhecida como um lugar onde existiam vários templos dedicados a Baal, a deuses pagãos. E isso era Jesus parado nesse lugar, vendo toda aquela quantidade de templos, aquele misticismo todo, e falando para eles quem eu sou e quem os homens dizem a respeito de mim. Não só isso, tinha uma caverna lá que era uma caverna importante para eles, que era uma, fazia referência a um deus grego chamado Pan, o deus da mitologia grega. Um deus responsável pela floresta, pela plantação, pela colheita, essas coisas. E faz também total referência à ideia do pânico, né? Porque essa ideia de pânico vem desse deus Pan, quando os homens corriam para a natureza e naquelas noites escuras, com medo de atravessar e encontrar coisas ali que eles não conheciam, aquela coisa do misterioso, isso gerava pânico nos homens, então ficou essa relação de pânico. E ali tinha essa adoração a esse deus Pan. Não só isso, também nesse lugar, em Cesareia de Filipe, foi construído um monumento, um templo a Herodes, a adoração a Herodes. E aí, Jesus está nesse lugar, no ambiente onde você tem divindades a serem adoradas, um misticismo, um homem imperador sendo adorado, a idolatria está reinando. Jesus vira para os seus discípulos e pergunta: quem o povo diz que eu sou? O povo erra feio. Feio porque o povo vai começar a dizer: ah, ele é um profeta, ele é João Batista, ele é Elias, ele é Jeremias ou um dos profetas. O povo reconhece a importância de Jesus, mas não reconhecem que Jesus é único. Eles reconhecem que Jesus é legal, é relevante, mas não conseguem compreender que Jesus é único. E aí, é nessa conversa que Pedrão, se levanta no meio de todos quando Jesus pergunta: e vocês, o que dizem de mim? Porque isso é interessante, né? Essa relação que a gente está querendo construir. O povo que só vem aqui e consome dos milagres, de me ver ensinando, eu entendo que eles têm uma percepção. Mas agora vocês, que estão sentados comigo todos os dias, comem, se relacionam comigo, o que é que vocês estão pensando que eu sou? E aí Pedro, tomado pelo Espírito, revelado pelo Pai, ele vai dizer que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele vai reconhecer que Jesus é o Cristo, o prometido de Deus. Isso é interessante porque Jesus vai dizer que esse tipo de revelação só pode ser feita se o Pai revelasse. Se o Pai revelasse ao coração de Pedro que Jesus, através de tudo que ele estava vendo e ouvindo, de fato fosse o Cristo. E aí, dentro dessa conversa, Jesus vai edificar a sua igreja dentro dessa afirmação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí a igreja também ganha autoridade nesse processo. Uma, a autoridade de resgatar vidas no inferno. Por quê? O texto vai dizer que a igreja, ela vai ser edificada desse firmamento que é Cristo. E as portas do inferno, as portas do Hades, não vão sobreviver ou não vão se manter fortes contra a igreja. Contra a igreja de Cristo Jesus. Sabe o que significa? Que o inferno, esse lugar onde residem os mortos, as almas daqueles que ainda não reconheceram Jesus como o único e suficiente Salvador, porque eu não sei você, mas se você pensa no inferno como esse negócio, o final de todas as coisas, o inferno também pode ser entendido como uma situação de vida, onde as pessoas estão mortas nos seus delitos e pecados. E aí o texto está dizendo para a gente que a igreja tem a autoridade de ir a esse lugar e apregoar o evangelho para que essas pessoas sejam ressuscitadas, encontradas, salvas pelo nome de Jesus. Não só isso, a igreja também tem poder, a comunhão da igreja tem o poder e o privilégio de reconectar as pessoas à família de Cristo e a responsabilidade de cuidar e de preservar essas pessoas. Depois que Jesus faz isso, a gente passa por uma outra virada de cena muito interessante. Jesus começa, agora com essa revelação, Jesus começa a falar com seus discípulos propriamente o que, que vai acontecer. Nesse momento, daqui para frente, Jesus não vai mais falar em parábolas sobre a sua missão. Ele vai ser claro, objetivo. Ele vai dizer: eu vim para morrer. Eu vou para a cruz, eu vou para Jerusalém, os anciões e sacerdotes vão me julgar, vão me matar e eu ao terceiro dia vou ressuscitar. Essa é a minha missão. Só que Pedro, o mesmo Pedro que recebeu a revelação do Pai e falou tudo que ele tinha que falar, ele começa a contrariar Jesus e, chamando Jesus no canto, ele começa a falar no ouvido de Jesus: Jesus, para de ficar falando isso. O Senhor não vai morrer. O Senhor não pode morrer. o senhor não pode passar por essa situação. E Pedro começa a meio que seduzir Jesus a não cumprir com a sua missão. Enquanto o plano de Deus era entregar Jesus para salvar seus irmãos, o plano do diabo e do coração dos homens, isso é o espírito do anticristo, é fazer que Jesus preserve a sua própria vida e não cumpra a sua missão. E isso aqui fica claro em Pedro. E aí, por conta disso, porque aqui você vê as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você vai ver plenamente, Jesus seguindo com a sua missão, e é sempre uma missão de entregar a própria vida, de doar a própria vida, enquanto o plano dos homens, o desejo dos homens, o plano do diabo é que o homem preserve a sua vida. Não é à toa que mais à frente, nos versículos à frente, Jesus vai falar, pois todo aquele que tentar ganhar a sua vida, perdê-la. E todo aquele que perder a sua vida por causa de mim, ou seja, entregar a sua vida por causa de mim, achá-la. Porque essa é a dinâmica do reino de Deus. E aí, quando a gente chegar no nosso resumo, eu quero falar dessa parte de carregar a cruz, para a gente concluir esses dois capítulos. Pois bem, passamos para o capítulo 17. Jesus sai daquele lugar da cidade de Cesareia de Filipe. E ele está caminhando com seus discípulos. E no meio do caminho, ele vai subir ao monte, né? Ao monte com seus discípulos dentro dessa caminhada. E ele vai separar Pedro, Tiago e João para ir com eles. E Pedro, Tiago e João vão viver uma experiência muito, muito, muito edificante. Muito edificante a experiência. E a experiência é o quê? Eles vão ter a possibilidade de ver Jesus em glória. É a transfiguração de Jesus. Jesus revestido da sua glória da eternidade. Ele aparece para esses meninos. Esses meninos lá nesse alto do monte conseguem enxergar isso e veem Jesus. Pedro, com caso da visão, fica meio alucinado, né? E quer construir tendas lá em cima, quer fazer daquele lugar do maravilhamento, daquele lugar da glória, um lugar fixo. E aí, quando ele fala isso, ele é meio que ignorado, né? E ele vê duas pessoas ali com ele. Tá Jesus, Moisés e Elias. Por que Moisés e Elias aparecem aqui? Porque Moisés é o representante da lei. E Elias é o representante dos profetas. É como se tanto a lei e os profetas estivessem cumprindo a sua missão encontrando com Cristo. Olha como é que isso é bonito. A lei e os profetas que falavam de Cristo, da vinda do Messias, agora se encontram prefigurados nele. E é interessante que para o cara judeu que estava lendo isso, provavelmente ele não entendendo. Moisés é o cara, Elias é o cara e Jesus é ninguém. E esses caras estão reconhecendo Jesus? Pois bem, de repente dá um clarão, uma nuvem envolve todos eles. Se somem Moisés e Elias e uma voz aparece dizendo: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvi. Adivinha quem sai de trás da cortina de nuvem? Jesus. Isso é bonito porque se mostra que Jesus é o cumprimento tanto da lei quanto da profecia dos profetas. Jesus é o Filho de Deus. Isso é uma maneira tão clara de Deus deixar claro isso. E aí Jesus adverte seus discípulos e fala para eles, né? Vocês ficam quietos aí, vocês não contam essa revelação para ninguém. E aí vocês guardem isso no coração e contem depois que o Filho do Homem ressuscitar. Pois bem, estavam no monte, tudo acontecendo tranquilo, revelação, poder, tudo direitinho. Só que ao descer, eles vão se deparar com uma situação grande. A situação é de um homem que está com um filho possesso, endemoniado, e ele pediu aos outros discípulos de Jesus que o libertassem, e os discípulos não conseguiam fazer aquilo. Os outros discípulos não conseguiam expulsar o demônio daquele menino. E era um demônio que trazia muito problema com aqueles meninos. Ele sofria muitas vezes. O demônio deixava ele mudo. O demônio jogava ele na água, jogava ele no fogo. Tudo com uma forma de tirar a vida daquele jovem. Jesus olhando para aquelas pessoas e para aqueles homens que estavam ali, fala: vocês são uma geração incrédula e perversa. Até quando eu vou estar com vocês para tentar resolver os problemas de vocês? E ele chama o pai, ele repreende o demônio, é claro, e o demônio sai, porque o pai pede para que a fé dele seja aumentada, porque ele estava com dificuldade de acreditar naquilo. E os discípulos ficam: cara, como é que Jesus faz isso e a gente não consegue fazer? Como é que Jesus Davi vive essa situação e parece ser tão simples para ele, tá, só porque ele é filho de Deus, legal, mas por que, que nós que somos seus seguidores não conseguimos expulsar esse demônio? E aí Jesus vai dizer que o grande problema é a falta de fé. É porque a fé deles é pequena demais. A fé, o fato deles confiarem plenamente, os impossibilita de viver a experiência de levar a libertação para a vida das pessoas. E é interessante porque o texto vai dizer que essa casta de demônio só sai com jejum e oração. E antes, Jesus vai dizer, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, muito pequenino, você vai conseguir mandar um monte sair daqui para lá. A questão não é o tamanho da fé. A questão é a confiança, a solidez daquela confiança que você tem. Se você tiver um fio de confiança firme, você vai conseguir que aquilo aconteça. Percebe? E Jesus vai dizer sobre o jejum e oração. E é interessante porque o jejum e a oração são instrumentos de Deus. Instrumentos que ajudam nesse processo de estimular a nossa fé em Deus. Por quê? Oração, cara. Oração é um ato de completa dependência do Senhor. Você se colocar em um lugar falando com um Deus que você não vê. Fé. Você precisa de fé para fazer isso. E entregar o teu coração plenamente a Ele. Você só se coloca nessa situação se você realmente crê. Jejum, para quem tem... Não é dieta, é jejum. Que é o momento que você fica em dedicação ao Senhor. Para querer buscar mais da presença do Senhor. Só faz essa abnegação na própria carne quem realmente quer ter a sua fé acrescida, né? Sua fé maior. E aí o processo continua. Passando disso, Jesus vai falar mais uma vez da sua morte. Jesus vai falar mais uma vez para os seus discípulos que ele vai morrer, ele é o filho do homem que veio e ele vai padecer numa cruz e ele vai ressuscitar. Só que os discípulos ainda não conseguem compreender isso com clareza. Então eles ficam tristes, bem tristes. E é nesse processo que eles vão ficar tristes, que Jesus está caminhando com eles. E eles entram na cidade de Cafarnaum. Passaram por todos os lugares, o Monte Hermon, passaram pela Cesareia de Filipe. E eles vão entrar na cidade de Cafarnaum. Entrando na cidade de Cafarnaum, Jesus vai estar lá com eles. E dentro dessa conversa, Pedro toma a frente da situação. E aí, quando Pedro toma a frente da situação, ele vai conversar com os homens lá. E os homens falam para Pedro por que ele não paga imposto. Por que seu mestre não paga imposto? E Pedro vai falar, ele paga imposto sim. Ele realmente paga imposto e ele vai pagar. Só que Jesus fala algo para Pedro. Como é que o filho dessa terra, os membros desse lugar, pagam imposto? Isso não acontece. Nós somos daqui, Pedro. Mas só que para isso não vira um motivo de escândalo, um motivo de vergonha, um motivo de eles ficarem falando mal de nós, você vai lá e você vai pagar, vai pescar peixe lá na água e você vai pagar um imposto que é meu e seu. Interessante disso é que o imposto só era pago pelos israelitas que tinham de 20 anos para cima. De 20 anos para cima. E aí fica claro que Jesus tinha 30 anos, 30 e poucos anos, quando ele começa o ministério, ele pagaria imposto. Pedro, que já era casado, também pagaria imposto. E os outros 11? O que aconteceria com esses meninos? E aí reforça a minha tese, eu gosto disso, de que os outros discípulos de Jesus, eles eram nada mais e nada menos do que adolescentes. Jovens e adolescentes. Meninos que, de certa forma, ficaram encantados com Jesus e começaram a segui-lo. Ajudavam seus pais, trabalhavam e começaram a seguir a Jesus. Cara, e aí isso me trouxe algo muito forte à cabeça, que é quando um adolescente, ele é transformado e tocado por Jesus, ele recebe um poder tal de mudar o mundo. Quando nessa idade, ainda adolescente, ele é transformado de verdade, ele se torna alguém imparável, alguém um instrumento poderoso usado nas mãos do Senhor. E aí, vamos para aquela parte do nosso resumão onde a gente tem a nossa reflexão. E aí, o que eu queria refletir com você? Era lá naquela parte do capítulo 16, do verso 24, onde Jesus está falando com os discípulos o que eles precisam fazer. Quem quer ser discípulo de Jesus? A gente ficou ouvindo muita coisa aí, de muita gente dizendo que para ser discípulo de Jesus você pode fazer qualquer coisa. Só tu vir, levanta a mão, ser de Jesus e está resolvido, pererê, essas coisas todas. Isso aí faz parte. É isso mesmo. Só que seguir o caminho de Jesus vai exigir algumas coisas de nós. E algumas coisas que nós não podemos abrir mão. Porque isso é o caminho do discipulado. Lembra que eu falei? Esse é o caminho da entrega, de se doar. A primeira coisa que você tem que fazer, negar a si mesmo. Abrir mão de si. Do seu egoísmo, da sua vaidade, dos seus desejos, das suas vontades, daquilo que você quer. Você tem que abrir mão do senhorio da sua vida. Você tem que aprender a dar o controle na mão do Senhor. É negar a si mesmo. Se abdicar totalmente. Uma outra coisa tão importante quanto essa é tomar a cruz. E eu gosto dessa analogia porque Jesus está dizendo, você tem que tomar a sua cruz e me seguir. Durante muito tempo, eu entendi essa parte de uma maneira assim, beleza, você vai pegar a cruz e você vai ter que morrer na cruz também. Só que quando eu comecei a perceber que Jesus estava mandando seguir a ele, ele estava dando pra gente um caminho, um exemplo. Que é o quê? Toma a sua cruz e me segue. Suba comigo junto ao lugar Gólgota, lá onde eu vou estar. Bota a sua cruz, suba nela, morra, seja cuspido, achincalhado, seja desprezado. Carregue a sua cruz, toma a sua cruz, morra na cruz. Só que também para aqueles que morrem na cruz, eles provarão do poder da ressurreição do Senhor. Esse é o caminho do discípulo, aquele que está disposto a negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Então, que Deus te abençoe. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje, desse momento com a gente aí, estudando tanto o capítulo 16 quanto o capítulo 17, e aí pedindo que Deus abençoe muito a sua vida, lembrando, você é responsável por ler a sua Bíblia. Tudo que eu estou fazendo aqui é uma maneira de a gente conversar, de aprender um pouco mais, aprofundar os nossos conhecimentos, mas você é plenamente responsável em abrir a sua Bíblia e de ouvir a voz de Deus, e você pode fazer isso. E não se esqueça, coloca a lenha no altar, cara. Corre pela manhã, coloca a lenha pra queimar nesse altar. Porque é um dever que é seu e não é de mais ninguém. O fogo vem de Deus, mas a responsabilidade de mantê-lo aceso é sua. A responsabilidade de botar lenha no altar, de botar carne fresca, de tirar a cinza, é completamente sua. Não abra mão disso. E aí, a maneira que a gente tem de interagir para esse podcast são a enquete e as perguntas. Cara, pode mandar. Eu tenho sido muito abençoado pelo feedback da galera. Eu tenho uns amigos sentando à mesa constantemente, através dos áudios, então eles mandam comentários, eles conversam comigo no WhatsApp, e a gente vai trocando uma ideia e a gente vai aprendendo mais. Porque o objetivo é esse, ser uma plataforma que vai abençoar e gerar mais conhecimento, mais aprendizado, e vai transformar a nossa vida. Porque o objetivo é esse, todo conhecimento que não nos transforma, nos deforma. A ideia é que esse conhecimento nos transforma. Então não esqueça, ative a sua vida e fique com Deus.